Na manhã de 2 de julho de 1951, a polícia da Flórida recebeu um chamado de emergência e se direcionou para um apartamento. Ao adentrar o local, notaram que a residência estava intacta. Porém, apenas a cadeira onde horas antes sentava Mary Reeser estava agora completamente incinerada.
Um homicídio? Um suicídio? Combustão espontânea? Ou algo sobrenatural? Como pegou fogo apenas na cadeira onde a senhora estava?
Será que esse crime teve solução?
E você aí, ouvinte, tem coragem de nos acompanhar para descobrir?
Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra muito bem o seu pé do fogo.
Cubra só o pé esquerdo, no caso, né?
Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
Olá, pessoas! É a sua primeira vez por aqui? Então seja muito bem-vindo!
E se já é de casa, um beijo e um abraço pra você aí, seu lindo! Esse quadro se chama Crime Sem Solução, e nele abordamos os mistérios do mundo, aquilo que até hoje não teve resolução.
E é isso aí, mais um crime com fogo! Nosso primeiro episódio desse quadro, um tempo atrás, foi sobre o maníaco da capa preta, que aterrorizou Minas Gerais. Botou fogo em tudo, meu. Tá pegando fogo, bicho?
O link, caso você queira escutar, tá aqui na descrição. Mas eu espero que vocês continuem hidratados, porque hoje a chapa vai esquentar.
De novo.
Mas antes de embarcar para terras norte-americanas, já siga nosso podcast aí no Twitter, Instagram. Todos eles são @arrastemepod. Tudo junto. E se você já nem começou a escutar o episódio aqui e já considera a gente pacas, já pode deixar uma avaliação aí de 5 estrelas no Spotify pra gente. É só ir na página do perfil e apertar no canto superior esquerdo. Na nota 4.8, bota 5, faz a gente subir também, gente, pelo amor de Deus.
Ajuda aí os seus amiguinhos do True Crime. Aproveita e já manda pra gente aí qual o próximo crime sem solução que você quer que a gente traga aqui no quadro. Mas, gente, manda alguma coisa aí sem fogo, tá? Não aguento mais ficar falando de incêndio, gente queimada, credo.
Hashtag partiu Flórida. Tá, gente. Hoje a história é gringa. Preparem o túnel do tempo... Fechem os olhos e...
Caramba, eu levei você de novo com esse túnel do tempo, não aguento mais.
Deixa eu com o túnel do tempo, cara, gosto dele.
Ele só volta.
Volta pro futuro e volta pro passado, vindo pro futuro.
Mas tá bom.
Cortou barato, mas fecha o olho de novo aí, ouvinte. E agora sim, pronto. Você está em meados de 1951, lá nos Estados Unidos. Ano que o Palmeiras ganhou o Mundial, hein, seus invejosos.
Esse Mundial do Palmeiras aí que só você acredita, hein? 51 pra mim é pinga.
Ordinário. Essa história é o triste fim de Mary Hard Reeser. Uma senhorinha de 67 anos que simplesmente explodiu sozinha. Só ela. Tadinha da Dona Maria. Mas vamos tentar entender essa história doida aí desde o começo. Dona Maria, deixa eu namorar.
Após o falecimento do seu marido, Mary resolveu se mudar para São Petersburgo.
Rússia? Não era americano, não?
Não, pô, é São Petersburgo na Flórida. Dá tipo umas 2 horas de viagem até a Disney. Como ela tava se sentindo muito sozinha, resolveu ir morar perto do Mickey. Não, brincadeira.
Quem não, né?
Não, brincadeira. A ideia foi se mudar para lá porque era perto do seu filho e das suas netas. Reeser amava sua família, gostava de bordar, era bem divertida. Ela deveria ser, sabe aquela senhorinha super simpática do condomínio? Tadinha dela. Sem falar que na época também não tinha grupo de WhatsApp aí pro pessoal ficar pegando ranço das velhas, né?
Ela também achava a Flórida quente demais pro seu gosto. E não julgo ela não, tá? Porque aqui em São Paulo tá um calor desgraçado também, tá? Muito mais do que o meu gosto. E ela sentia muita falta dos amigos que ela tinha lá na Pensilvânia.
Será que não era Transilvânia, não, Guto? Isso aí ia explicar muita coisa, não? Mas agora que vocês já conheceram a Dona Mary, podemos ir realmente pro fatídico dia 1 de julho de 51. Já era noitinha lá em São Petersburgo. Era mais ou menos umas 21 horas. Verão americano, aquele calorzão gostoso. O único filho de Mary, Dr. Richard Heiser Jr., estava visitando sua mãe e, como despedida, dá um beijo de boa noite na véia e sai da casa. Essa foi a última vez que alguém viu a senhorinha viva. Infelizmente. Ela passou a noite sozinha e aparentemente decidiu fumar um cigarro antes de dormir. Então a viúva vestiu sua camisola, tomou 2 comprimidos para dormir e sentou em sua poltrona favorita, igual toda veinha norte-americana fazia para tirar aquele cochilinho com seu cigarro.
E o que aconteceu depois dela se sentar naquele sofazinho é um mistério até hoje. Na manhã do dia seguinte, quando a proprietária do apartamento, Pansy Carpenter, tentou entregar um telegrama para Mary, a porta do pequeno apartamento dela, na 1200 Cherry Street, estava quente e a maçaneta, muito quente também, demais até para tocar. E aí não deu outra, né, pessoal? Alguma coisa ali não estava certa. Ela não pensou 2 vezes e correu para chamar a polícia.
É bom vocês terem uma rotina, gente. Sabe? Ter contato com pelo menos uma pessoa todo dia. Alguém que vai estranhar caso você não apareça, sabe?
É, caso você entre em combustão espontânea do nada, é bom ter alguém mesmo.
É, não que vai adiantar muita coisa no caso da Mary, né? A polícia não demorou muito a chegar. Arrombou a porta e ao entrar no apartamento, tiveram uma visão horrível. Da senhorinha, sobraram apenas os restos bizarros de uma cadeira queimada. E da cadeira, apenas as molas carbonizadas e enroladas. As únicas partes que restaram foram o pé esquerdo, que ainda estava com o chinelo, inclusive, a coluna vertebral e o crânio misteriosamente encolhido. O corpo de Mary, que antes pesava 77 quilos, foi reduzido para menos de 4. Vamos deixar aqui na descrição a foto que foi tirada dessa cena, caso você tenha estômago para ver.
E aí que começa o enigma de Mary Reiser. O único dano ao apartamento foi uma pequena área circular queimada onde estava o corpo dela. O fogo, misteriosamente, não se alastrou, o que não é nada normal em um foco de incêndio. Sem dizer que tinha muito material inflamável ali dentro do AP dela. Tinha papel, tinha madeira, né, dos móveis.
Tecido.
E muito mais. Como que só ela pegou fogo, cara?
Muito estranho isso. E ao lado da cadeira, ainda tinha uma tomada na parede de plástico, que ela chegou a derreter, mas só pelo calor irradiado. E o relógio que estava ligado à tomada parou às 4h20. Provavelmente o horário em que a cadeira e a senhora pegaram fogo.
E provavelmente o horário que ela fumou aquele cigarrinho.
Entendi.
Essas descobertas e os restos mortais de Mary deixaram todo mundo que examinou o local do evento confuso. Os bombeiros, a polícia, os patologistas, todo mundo que examinou lá ficou embasbacado.
Que babado.
Se você tivesse entrado lá, você também ficaria assim, Marcos?
Eu acho que ia ficar mais impressionado com um pé de chinelinho do que com o restante queimado. Que creme que ela tava passando esse pé? É a Armica, é? Doutorzinho?
Por que que só a perna, né? E a perna ela ficou em perfeito estado e o resto sumiu. É muito louco, gente. Depois vocês olham essa foto, a gente não vai postar aqui na capa porque é muito pesada, né? Mas se você colocar Mary Reiser...
É, não tão pesada agora, né? 4 quilos no máximo.
Depois vocês analisem e vocês vão entender o que a gente tá falando. É muito esquisito, sabe isso? Mas vamos continuar com esse mistério. A tia carbonizar dentro de casa sozinha é esquisito. Mas quer saber o que é mais doido? Não tinha sinal de fumaça ali. Quando examinaram o apartamento, dava pra ver que tinha alguns sinais de danos que foram causados pelo calor. Como o espelho rachado, os interruptores derretidos. Mas de onde que veio a fonte do calor?
Tinham duas velas em uma cômoda ali próxima. Porém, elas estavam com o pavio intacto, não queimado. Não dá pra dizer que foi a vela. Nem que o fogo chegou na vela e fez ela queimar. Teve uma liberação de calor extrema do Neida. Mas não pegou fogo em nada. Estranho, né?
Os especialistas da época falaram que o estado de cremação do corpo foi tão forte que só uma temperatura de 2000 graus pra cima conseguia deixar o corpo naquele estado. Gente, uma cremação hoje em dia, dessas de funerária mesmo, sabe? O máximo que chega é 1500 graus. A Mary queimar 2000 é muito bizarro mesmo.
Uma semana depois, o chefe de polícia de São Petersburgo enviou uma caixa com algumas evidências ao diretor do FBI, Edgar Hoover. Isso aí, gente, os caras envolveram o FBI para investigar esse caso aí da senhora que pegou fogo, da Dona Maria. E nessa caixa que ele enviou, tinham amostras das cinzas da senhora, alguns pequenos objetos que eram provavelmente os dentes dela, um pedaço do tapete da casa e a sandália que estava calçada no pé que não sumiu carbonizado.
Isso aí também me chamou muita atenção. Por que só a perna ficou intacta? Que diacho de morte doida é essa, Marcos?
Eu acho que ela passou um cremezinho pra varizes ali e o negócio era anti-chamas. Única explicação.
Mas só numa perna?
É, que tava doendo. Pode ser gelol, doutorzinho, sei lá.
Então se ela tivesse tomado um banho disso, não teria queimado.
É, se ela tivesse lá com dengue, dor no corpo, né? Passado em tudo, ela tinha sobrevivido. Tá vendo?
É o Dorflex aí salvando a galera. O gelol.
É o gelol, é. O gelol aí salvando o pessoal. Salvando o pé, né? Pelo menos. Eu tenho outra suposição também, Guto, mas já a gente fala disso.
Tá bom. Além dessa caixa com evidências, o chefe de polícia enviou uma nota ao FBI, dizendo assim, abre aspas, solicitamos qualquer informação ou teoria que possa explicar como que um corpo humano pode ser tão destruído e o fogo confinado a uma área tão pequena, com tão poucos danos causados à estrutura do edifício e mesmo os móveis da sala, que não foram nem queimados ou danificados pela fumaça. Fecha aspas.
Temos aqui o chefe de polícia pedindo claramente socorro pro FBI. O FBI, cara. O FBI é a Polícia Federal Estadunidense, sabe? Que parece em todo filme como os B10. Só que, no caso aqui, a gente pode dizer que o FBI não ajudou em muita coisa, não. O pessoal do FBI até fez testes buscando sinais de combustíveis, mas não encontraram nada. Tentaram justificar até como se um raio tivesse caído diretamente na cabeça da veinha. Mas como não teve nenhuma tempestade naquele dia, naquela região, a noite foi tranquila. E todos os fusíveis do prédio estavam intactos. Não parecia ter acontecido uma descarga atmosférica por ali. Então essa hipótese logo foi descartada também.
O que matou ela então, Marcos? Seria o cigarrinho da mão dela?
É, esse cigarrinho 4,20 aí, que cigarrinho é esse? Cigarrinho das 4,20 que faz a pessoa explodir em 2500 graus.
Esse é dos fortes. A carta que eu li aqui do chefe de polícia, claro que não ficou em sigilo. Caiu nas mãos do público e aí virou festa. A polícia foi bombardeada com centenas de teorias de detetives amadores. O mistério da mulher cinza estava em todas as manchetes nacionais.
Muito bom isso, né, Guto? Os caras não estavam nem perto de lá, mas conseguiam resolver melhor do que o FBI, né? Com todas as evidências.
Nunca nem visitaram, não tinha... Isso, gente, isso aí era 51, cara. Tipo, imagina se fosse hoje.
Nossa, imagina em 51 pessoas me mandando carta pra lá, sabe? Não dava nem pra você fazer um post no Twitter falando que você achava.
Exatamente.
Que... Mandando lá pro delegado, inclusive.
Nossa, imagina se tivesse um grupo do WhatsApp do condomínio nessa tiazinha, cara.
Que loucura, cara. Pessoal postando as fotos no grupo. O admin dando ban.
Meu Deus, galera. Tome cuidado.
Tinha teoria falando que foi culpa do atrito dos tecidos da almofada da cadeira. tinha outra dizendo que caiu uma bomba de napalm em cima da veinha. Pela janela. Tem gente que achava que tinha sido fósforo, oxidação dos metais. Nossa, fizeram uma lista gigante de teorias prováveis. Tem que chamar os Mythbusters, né, Guto?
E não só de pseudodetetives. Teve até testemunhos oculares sobre aquilo. Os condôminos que moravam ali perto falaram que sentiram um odor estranho fora da casa dela.
Será que era enxofre?
É, isso. Em uma das cartas, uma testemunha falou que viu uma bola de fogo entrar pela janela e atingir a Mary em cheia.
Eu vi, eu tava lá, eu era a bola de fogo.
Certeza que era o Luan Santana ali tacando a meteoro da paixão na véia. Pessoal, cuidado, fechem as janelas, viu?
Será que não foi o Mineirinho não, Guto? Tava passando por lá pela Flórida, foi descendo, veio descendo até chegar em Minas Gerais.
Caraca, devia ser algum parente, né? Que o Mineirinho foi nos anos 90.
Então, demorou 40 anos pra descer lá da Flórida até Minas. Você acha que é perto? Tudo bem que você pergunta pra algum mineiro, vai falar assim, Flórida, Flórida logo ali. Segue reto aqui pra cima toda a vida.
Beijo pros mineiros.
Mas com tudo isso que ocorreu, começaram a cogitar que a moça tinha entrado em combustão humana espontânea. Também conhecida como CHE. Tchê. É bastante famosa lá no sul, né? Vocês conhecem essa, ouvintes? Imagina você morrer assistindo o próprio corpo entrar em combustão, chamas de dentro para fora de você. É basicamente isso que acontece. A fonte de ignição para o incêndio não é externa, vem de dentro do corpo da vítima. São pouquíssimos casos documentados sobre isso aí no mundo. Coisa tipo de uns 200 casos ao longo da história. Eu acho que cabe até um episódio explicando isso aí de combustão espontânea tintim por tintim.
É, dá até pra explicar um pouco aí sobre esse estresse extremo que aumenta uma tal de partícula corpórea lá chamada peritona. E pode acarretar nessas combustões, cara.
Caramba, comer muito feijão causa isso aí, Guto?
Isso aí é... dá problema no vaso sanitário. Não, você não explode...
Ok, já deu pra entender.
Fogo, você explode...
poucos ouvintes. Mas com só 200 casos em tanto tempo de história, teria a Dona Maria sido sorteada para ter um final tão trágico assim? Pode até ter sido, né? Falam que geralmente em casos desse tipo, braços e pernas ficam intactos, explodindo apenas o tronco. Bom, mas sem terem encontrado nada que baseasse uma explicação científica plausível, começaram a apelar para uma explicação sobrenatural mesmo.
Uai, só pode ter sido demônio, tava na cara. E sim, gente, na morte da senhorinha Mary, sobrou até pro capiroto. Uma das teorias de pesquisadores que são ligados à religião é que a morte de Mary Reaser aconteceu porque ela tinha sido possuída por um demônio naquela noite. E o demônio fez com que ela pegasse fogo de dentro pra fora.
Tá vendo, Guto? Tá explicado, ó. Entendeu por que sobrou o pé?
Por quê?
67 anos, fumando ainda. A tiazinha já tava com o pezinho no céu já. Só sobrou ele. Eram 50, gente. A expectativa de vida era bem menor. Eles juntaram um demônio com combustão espontânea humana. E isso teria explicado por que o corpo foi quase inteiro carbonizado, mas sem grandes danos ao resto da estrutura da residência. Pode parecer meio loucura, e claro que foi descartado também pela equipe que está investigando por não ter nenhum embasamento científico. Mas pendendo mais para o nosso lado believer, já teve relatos de demônios machucando seriamente pessoas, inclusive em gravações de exorcismos. É que igual aquele filme lá, Guto, que tá lançando agora? Late Night with the Devil?
Late Night? O que é?
Capiroto Night Show.
Ô, louco. É o Gentili que tá... é o protagonista?
Isso, o Loiro do Banheiro 2, chama.
Saindo de marca de cruz no corpo pra explosão, nem tá tão longe assim, tá? É claro que o mais comum aí é a pessoa se mutilar. Ela pega algo ali pra se machucar. Mas e se fosse um demônio de alto escalão? Pra ele fazer um boom ali com a senhorinha, tadinha, não seria tão difícil não, né?
É, mas por que o capiroto queria explodir a tia? É o cão mesmo, né? Coitada dela.
É, pessoal, o capiroto, ele é ardiloso, amigos. Cuidado.
O relatório final foi disponibilizado para a mídia apenas no dia 8 de agosto. Feito, é claro, pelo chefe de polícia de São Petersburgo, mais de um mês depois do ocorrido. O título do relatório? O caso mais incomum que já vi durante meus 25 anos de trabalho policial aqui em São Petersburgo.
Policial aí é o sensacionalista total, né? Era o da Atena.
Ele era policial, mas o sonho dele era ser jornalista.
Ele era policial, mas queria participar do Cidade Alerta.
Era Percival o nome.
E ele descartou tudo, gente. Inclusive a combustão espontânea. Chegaram ao veredito de que a morte foi acidental. E o culpado? Cigarrinho. Fala dele.
Pronto, tá vendo? Já pega essa foto aí que a gente colocou na descrição do pé da tiazinha, pode colocar nas caixas de Marlboro, junto do feto e do broche lá.
Perfeita análise, Marcos. Vou colocar você pra trabalhar no Ministério da Saúde. É possível que a Reezer, sonolenta ali com as pílulas que ela tinha tomado pra dormir, acabou cochilando na cadeira enquanto o cigarro tava aceso, né? O cigarrinho que ela tava fumando. E a camisola que ela estava usando naquele momento era feita de acetato de rayon. E poderia ter pegado fogo ali com a cinza do cigarro, por exemplo.
Porém, mesmo com essa explicação do cigarro ter ateado fogo na camisola e etc., o mistério de por que o restante da casa não queimou ainda é muito escabroso. Acho que dá pra juntar aí uma coisa de combustão espontânea humana com o fator de cigarro, daí o cigarro caiu do colo. A própria gordura da senhorinha, ele fez uma vela. E tinha notícias da época falando que ela adorava uma pinguinha também. Pinguinha, cigarrinho. Pode ser o álcool de dentro do corpo dela que pegou fogo, vai saber. Mas mesmo assim, ia ser muito difícil conseguir atingir aquela temperatura dos relatórios. Queimou muito quente. E só ali.
Talvez o chão era de cimento e a cadeira sozinha ali do lado deu sorte de não espalhar, não sei.
É, os pés da cadeira de cimento também, o pé da tia também devia ser de cimento, né?
A perna dela era de cimento.
É, entendi. Por isso não pegou fogo.
Depois que a investigação da FBI parou, uma parte das cinzas dela foi enterrada ao lado do seu marido, lá na Pensilvânia. E o resto ficou com seus filhos lá em São Petersburgo. Tadinha dela.
A família Reezer disse uma vez ao jornal local que eles costumavam sentir a presença dela.
É a vovó de novo, costumavam dizer quando uma brisa soprava ali na casa deles.
Já se passaram mais de 70 anos desde a misteriosa morte de Reezer. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu.
A verdade é que o enigma da morte de Mary Reezer, a Mulher Cinza, é, até hoje, um crime sem solução.
Se você sabe alguma coisa de combustão espontânea, se você conhece um capiroto que explode gente, se você sabe onde ele está, mande aí pra gente no @raspipod.
É, a gente não vai fazer nada, é claro. Inclusive vai ficar bem longe de você. Mas manda assim mesmo, pô, vai ser legal.
Com certeza. É isso aí, ouvintes. Nosso episódio tá chegando ao fim. E o que vocês acham que matou a pobre tia Maria aí naquela noite? De verdade. Cigarro? Combustão espontânea? Demônio? Raio? Lua Santana? Manda pra gente aí no @raspipod. Ou comenta aqui na caixa de texto do Spotify. Será que alguém tem um veredito sobre o que aconteceu?
De qualquer forma, essa morte trágica trouxe muita dor pra família deles. E provavelmente até pra senhorinha que tava ali. Desprezaram homicídio, suicídio. Foi uma tragédia ali, sabe? Não sei nem se é um true crime, mas com certeza é um mistério aí sem solução.
Episódio só pra deixar todo mundo apavorado aí com combustão espontânea, né? Você nunca sabe quando você vai ser o próximo. Quando você vai ser o 202.
Cara, tá com uma onda de calor aqui em São Paulo. Sensação térmica de 37 graus. Se eu não explodi domingo passado, eu não explodo mais, Marcos.
E nem foi um episódio sobre Oppenheimer, hein?
Então vamos ligar. Pera. Como é que é?
Barulho é esse?
Liga. Ai, não. Corre, Guto, corre! Puta vida!
E agora é pra desligar essa merda aí, meu? E agora? agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Fala.
Essa história é o triste fim de Mary Ward Wizard.
O quê?
Mas Mary Hard, Matt Hard.
Nossa,
é isso? E em uma das cartas, uma testemunha. Testemunha?
Testemunha da pamonha.
Daquela maconha.
Cigarro? Combustão espontânea? Demônio? Raio? Lua Santana? Manda pra gente aí no @rachmefode. Rachmefode.
Adorei. Melhor de todos.